PA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Salve turma, tá no ar mais uma edição do Ponte Aérea. Eu sou Pedro Maia e comigo na resenha de hoje vem Rafael Roque. Roque, tudo bem?
E aí, Pedro, tudo bem, cara? Um abraço para você e pro pessoal que tá ouvindo o episódio do Ponte Aérea. Assuntos relevantes, muito relevantes pra gente tratar, né? Começando aí, está esquentando a disputa da NBA, mas tem não só isso, temos outras coisas para abordar aí. O episódio hoje animado.
Bem animado. A gente chegou ao fim de mais uma temporada regular, mas antes do playoff a gente sabe que tem pela frente aí o play-in com 8 times disputando 4 vagas no mata-mata. Naturalmente esse é um assunto do nosso podcast nessa terça-feira, 16 de abril, e a gente aproveita, o Rock já antecipou, para falar também de outros assuntos relevantes. Um deles, Camila Cardoso, brilhando no draft da WNBA. E a gente vai falar também sobre a formação do Dream Team americano para o torneio masculino dos Jogos Olímpicos de Paris, que vai ter LeBron, vai ter Curry, vai ter Durant e mais uma penca de medalhões. Essa aí eu quero ver, estou muito ansioso para os Jogos Olímpicos. Mas, Roque, vamos começar pelo play-in, né? A gente tem aí um play-in, como eu disse, 8 times disputando 4 vagas. Na Conferência Oeste, vamos começar aí pelo Oeste, a gente tem New Orleans Pelicans, que passou em 7º na temporada regular contra Los Angeles Lakers, que avançou em 8º para o play-in. E aí a gente tem a seguinte situação, né? Quem vencer avança em 7º e quem perder joga contra o vencedor de Kings e Golden State Warriors pela 8ª vaga. E justamente esse é o outro confronto do lado oeste, né? Kings, que avançou em 9º, contra Golden State, que avançou em 10º. A gente tem aí marcados esses cruzamentos de play-in no lado oeste. Eu queria saber, Roque, quais são as suas impressões em relação a esses dois confrontos. O que que você sente que pode dar aí para completar esse playoff do oeste?
Pai, esse negócio do play-in, eu confesso para você que, num primeiro momento, quando isso foi criado, eu fiquei um pouco ressabiado. Falei, pô, né? A pessoa chega, aí. Imagina, no 7º, né? O 7º se classificou, em teoria, né? Pela regra antiga. Já avançaria. Uhum. Aí você tem que jogar de novo para confirmar. Eu confesso que isso lá no início, eu fiquei meio ressabiado com essa história. Mas isso dá um gosto, dá um sabor legal, né? Dá um sabor interessante, assim, pré-playoff, para a gente se ambientar para entrar de vez no clima de playoff, dá um sabor interessante. E nesse ano especificamente, a gente tem o Oeste, de forma mais específica, um equilíbrio muito grande, né? A gente tem o Oeste mais forte, acho que eu tenho. Eu até fiquei tentando puxar pela memória hoje mais cedo, antes da gravação, um Oeste tão equilibrado, né? Que você tem times com aproveitamento, você tem 5, 6 times, acima de 50 vitórias, tudo muito perto, muito próximo, né? Você vê um time que ficou assim, com 50% de aproveitamento, que foi 50% de aproveitamento na temporada, que foi Houston, ficou em 11º de 15. Então, assim, muito, muito forte Oeste, e a distância entre esses times é muito pequena, né? Uhum. Então, talvez, até seja legal ter o play-in, porque pensando no aspecto técnico, que era a minha, sempre foi meu pé atrás com o play-in, porque a diferença é muito pequena. É um jogo para lá, um jogo para cá entre eles. Né? E nesses detalhes aí, e nesse momento, como não tem um time, né, que você vê uma distância grande para o outro, eu acho que experiência pode fazer uma diferença. Então, no Oeste, eu acho que a gente tem uma chance razoável, já fazendo o palpite antecipado, eu acho que tem uma chance razoável da gente ver Lakers e Golden State avançando. Assim, porque o Golden State vinha rateando feio, né? E o Lakers uhum. também. E nessa reta final parece que se reuniram e falaram, olha só, peraí, vamos focar, e o Golden State entrou numa série bem boa aí na reta final. Eu acho que nessa distância tão curtinha entre eles e num tiro único, né? Eu acho que a gente tem uma chance de ver os dois avançando aí.
Eu acho que você tem um ponto aí nessa questão em relação ao play-in. Eu acho muito legal também que o play-in, a gente tem, pode ter vários contextos em que do sexto ao décimo você tem um equilíbrio muito grande ali com meio jogo entre todas essas equipes, né? Não é especificamente o caso dessa temporada, mas você tem a possibilidade de trazer um jogo de mata-mata para definir uma posição, né? Se é sétimo, se é oitavo, se vai ao playoff, se não vai, e você coloca ali uma camada de dramaticidade, né? Em que nesse jogo, principalmente na situação do jogo, por exemplo, o jogo do Lakers com o Pelicans, né? Mesmo o Pelicans perdendo, ele tem a possibilidade de jogar mais uma chance contra o Golden State. E nesse jogo, Pelicans e Golden State, é que vai ser definido se alguém passa para o playoff ou morre na praia. Então, você tem um jogo com uma atmosfera espetacular, né? Uma camada muito interessante de drama, e que o aspecto mental é muito favorecido nesse cenário específico, né? Esse cenário muito micro, né? Então, eu acho muito válida realmente a situação do play-in, e tanto é que a Euroliga também adotou esse sistema de play-in, né? Fez sucesso na NBA, a Euroliga também trouxe esse sistema de play-in, inclusive a gente tem hoje rodada de play-in na Euroliga. Mas voltando aqui para os nossos confrontos da Conferência Oeste, eu sigo o relator, eu sigo o Rafael Roque, acho que o Lakers tem uma vantagem sobre o Pelicans. Na temporada regular, eu estava vendo aqui o rendimento dos times, 3-1 Lakers na temporada regular, sendo que o Pelicans, que tem o mando de quadra na partida de hoje, não tem tido um grande rendimento jogando em casa. Então são dois fatores aí que pesam, né, o retrospecto. Tem o fator mando de casa que não tem sido tão eficiente para o Pelicans. E eu acho que tem um outro fator também muito interessante para a gente trazer, Rock, que é o fator Anthony Davis. Eu acho que ele vai ser muito fundamental nesse jogo para tentar conter o Zion Williamson no garrafão. A gente sabe que o Zion Williamson é um produtor muito eficiente de pontos no garrafão, é o segundo jogador da NBA em pontos no garrafão, com 17 pontos por partida, só atrás do Giannis Antetokounmpo. Então, caso o Anthony Davis consiga limitar relativamente o Zion ali no garrafão, contestando arremessos, brigando nos rebotes, fazendo com que o Zion não seja tão eficiente, acho que tem uma boa vantagem o Los Angeles Lakers. Se isso acontecer, o Ingram, o McCollum e o Trey Murphy ganham um outro nível de responsabilidade para tentar cobrir as lacunas eventualmente deixadas pelo Zion Williamson. E eu acho que, para fechar aqui a minha argumentação em relação a Lakers e Pelicans, é sempre muito questionável você apostar contra LeBron James cercado de bons coadjuvantes. Então, acho que por esse motivo o Lakers avança na sétima posição. E olhando para Kings e Warriors, a gente já tem um pouco mais de equilíbrio quando a gente olha para o confronto de temporada regular, 2-2, sendo que três desses quatro jogos foram decididos por um ponto, Roque. Olha o tamanho do equilíbrio que foi Pelicans, perdão, Kings e Warriors na temporada regular. Só que aí tem um grande parêntese, se a gente for considerar o confronto de hoje, o Kings não vai ter nem Kevin Huerter e nem Malik Monk, que, na minha opinião, Malik Monk é um grande favorito aí ao prêmio de sexto homem da temporada, tá jogando demais vindo do banco. Então, o Kings, com essas duas baixas, fica numa situação um pouco mais delicada para enfrentar um Golden State que está num momento muito bom. Eu lembro, Rock, alguns episódios que a gente gravou sobre o Houston Rockets, se eu não me engano, eu gravei com o Camilo. E eu apostei no Houston para pegar essa décima posição do Golden State e fazer o play-in. Só que depois daquilo, o Golden State deu uma virada de chave e veio para 10 vitórias nos últimos 12 jogos, né? Um momento de muita crescente, realmente. Está muito bem contra um Sacramento Kings que está num caminho oposto, 4 vitórias dos últimos 10 jogos, né? Então, o Golden State tem tido também esse retrospecto de render bem fora de casa, rendendo até melhor fora de casa do que em casa. Então, acho que a gente pode ter aí um Kuminga como X-Factor, é um cara que, se vier bem na partida, deixa ainda mais delicada a situação do Sacramento. Então, por isso, Rock, eu acredito num Pelicans enfrentando o Golden State pela oitava vaga, né? O Golden State consegue vencer o Kings hoje e pega lá na frente, se eu não me engano, é sexta-feira. Sexta-feira é Pelicans e Warriors, e acho que o Warriors acaba avançando na oitava posição, muito pela experiência desse elenco, né? É um elenco que tem sido muito criticado na temporada, tem sido falado muito aí, o fim da dinastia, mas o time tem dado uma boa resposta nessa reta final, então acho que dá Lakers em sétimo e Golden State em oitavo. Agora, Rock, queria saber o que que você acha em relação, à Conferência Leste.
É, assim, no leste, só rapidinho um adendo dessa coisa que você falou do Golden State, foi isso. Quando o Houston chegou a meio jogo atrás, parece que fizeram uma reunião ali, se chegaram e dali para frente, realmente eles ganharam os jogos. Ganhou logo na sequência, ganhou de Orlando, ganhou de Miami, aí veio embora. E aí chegou e começou a chegar até a olhar para cima, né? Um pouquinho, né? Só que aí depois aí o Pelican segurou e enfim, todo mundo meio que se manteve ali nas posições, mas chegou até a olhar para cima. Só que o Lakers também começou a ganhar, então, assim, aquela reunião de forças e foco que jogo que um elenco experiente consegue fazer, né? Eu acho, por isso que acho que nesse momento contra o Sacramento, ainda mais, tem acho que é uma expectativa de desequilibrar esse encontro tão equilibrado. No leste, eu já acho um pouco mais previsível, se é possível a gente colocar nessa expressão, pelo menos na minha visão. Eu acho, sinceramente, que o Philadelphia está fora de lugar ali, né? Porque ficou sem o Embiid um tempo e tal. Então eu acho que o Philadelphia está meio deslocado, digamos assim, aí nessa situação. Então deve conseguir, assim, acho que vai bem, né? De ficar, vai conseguir se recolocar onde deve ficar e vai entrar, né? E eu não acho que Chicago e Atlanta têm um fôlego para segurar o Miami vindo para um momento de decisão. É tipo, porque eu acho que Philadelphia, enfim, trocando em miúdos, eu acho que Philadelphia acaba passando por Miami. Mas mesmo que seja o contrário, quem perder esse duelo aqui, acho que passa com uma certa tranquilidade, digamos assim, ou tem um pacote melhor a oferecer do que Atlanta e Chicago, seja lá o que for ali que sobe do outro lado.
Nessa eu tô com você, Rock, e tem um contexto muito interessante nesse cruzamento aí. Eu também acho que o Philadelphia tem possibilidades de avançar em relação ao Miami, e qualquer dos dois que enfrentem o Miami, na disputa pela oitava vaga, Bulls ou Hawks, eu acho que o Miami tem uma vantagem considerável, né? Agora, o contexto que me chama a atenção, a gente tem um potencial Boston Celtics e Miami Heat logo na primeira rodada, primeiro contra o oitavo, para fazer tremer o torcedor do Boston, né? Que foi a última final de conferência, né? A gente fez, inclusive, no Sport TV, foi uma final que marcou muito, né? E que o Miami Heat conseguiu avançar e foi a final para jogar contra o Denver, acabou perdendo a final contra a Denver. Mas, voltando um pouquinho a Filadélfia e Miami, o Filadélfia está num bom momento desde a volta do Embiid. Essa aqui é a questão, né? O Filadélfia está com 5 vitórias em 5 jogos, fechou a temporada regular dessa maneira com o Joel Embiid, fazendo 30 pontos, 9 rebotes e 5 assistências, chutando 48% nas bolas de 13. Então, o Embiidão voltou, vai ser uma força muito considerável contra a cultura Heat, que é um time que sempre chega em situação de mata-mata, em situação de vamos ver, e mostra muito jogo. A gente nunca pode descartar isso. Eu acho que é um confronto cheio de camadas táticas, né? Qual vai ser o impacto do Bam Adebayo marcando o Joel Embiid, né? Será que o Heat faz dobras em cima do Embiid no poste baixo? Como é que o Philadelphia vai reagir a isso? Acho que aí a bola de três pode ser um fator muito importante nesse contexto, né, do Embiid sofrendo dobras e tomando boas decisões em cima dessas dobras, né? Qual vai ser a caixa de ferramentas defensivas que o Heat vai trazer contra o pick and roll do Embiid com o Maxey? O Maxey, na minha opinião, é o grande candidato a vencer o prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada. Será que vem aí o Playoff Jimmy, o Jimmy Butler, versão playoff que mata o jogo, bota adversários no bolso? Então, é um confronto cheio de camadas. A gente tem o Duncan Robinson também, que a gente não faz ideia de que Duncan Robinson vai aparecer nesse confronto. Se é o Duncan Robinson que matou 43% de bolas de três em fevereiro, né, de aproveitamento, ou se é o Duncan Robinson que fechou abril com 21%. Né? É sempre uma incógnita, né? Então, tem várias camadas realmente esse confronto, mas eu acho que o Philadelphia vai conseguir avançar sobre o Miami Heat. E aí, falando um pouquinho de Bulls e Hawks, eu acho que tem um peso aí favorável do lado do Bulls o fato de que o Trae Young vai ter que lidar com Caruso no jogo de matar ou morrer, e eu acho que vai ser um fator de peso nessa série. Eu acho que, obviamente, como a gente já citou aqui, o vencedor é um claro azarão contra o perdedor de Filadélfia e Miami e deve acabar ficando pelo caminho.
Um detalhe
Diga,
rápido,
Roque.
rápido. O New York Knicks, anos tentando voltar, né? Voltar uma força no leste, e aí consegue fazer uma campanha incrível, termina em segundo, e aí agora vai pegar Philadelphia ou Miami na primeira rodada. Enfim, aí quando chega, ainda pega uma pedreira dessas. Ficar em primeiro e segundo no leste nunca foi tão ruim quanto esse ano. Você a chance de você pegar uma pedreiraça, não que os outros times não sejam, mas assim, mas times experientes e acostumados com playoff,
Cascudos, são cascudos, né?
uma série espinhosa, enfim, é inacreditável.
É verdade. O que o torcedor do New York Knicks tem que fazer nesse momento, né, é torcer desesperadamente para passar Atlanta e passar Bulls, né, de repente ali. Em sétimo é muito difícil, né, pouquíssimo provável, teria que ser realmente um acontecimento, né, mas.
Não, é que o sétimo já vai o vencedor de Miami
Exatamente.
e
Não tem
Philadelphia, não
como.
tem jeito.
Na verdade, o
Para ele
torcedor
não tem jeito. O
do
Boston é que
Boston
tem que torcer.
Celtics, isso. O torcedor do Boston Celtics é que tem esse fio de esperança, à espera de um milagre, né, digamos assim. Mas vai ser muito legal acompanhar esse playoff, esse play-in, obviamente. E expectativa de grandes jogos, né? Começando hoje, a gente tem a rodada do Oeste hoje, a rodada do Leste amanhã, né, quarta-feira, e na sexta-feira a definição final das vagas, né? Definição das vagas, definição final, eu caí aqui numa redundância, mas a definição das vagas na sexta-feira. E agora, Roque, mudando um pouquinho de assunto, a gente tem um assunto bem apetitoso aí, principalmente falando do universo feminino do basquete. Camila Cardoso brilhou demais no draft da WNBA. Muita gente colocou a Camila como uma quarta escolha, mas eu acho que pesou a grande final universitária que ela fez contra a Caitlin Clark, né? Realmente fez uma final espetacular. Eu acho que foi o último ato ali para que ela conseguisse essa terceira posição no draft, né? Ela só atrás da Caitlin Clark, que é um fenômeno global, né? O maior fenômeno do basquete feminino nos últimos anos, e atrás da Cameron Brink, que eu pude ver menos no basquete universitário, mas vi no Mundial, no último Mundial de 3x3, ela foi, venceu a medalha de ouro com os Estados Unidos e foi eleita a MVP do torneio, muito pelo aspecto defensivo, fez muito impacto realmente no Mundial de 3x3. E a Cameron Brink, naturalmente, sendo escolhida pelo LA Sparks na segunda posição, mas muito legal esse resultado histórico para o Brasil, né, Roque? A Camila sendo eleita aí a terceira posição no draft da WNBA.
Ah, cara, é muito legal quando a gente vê, né, quando a gente vê essas conquistas, né, de um atleta, assim, uma atleta brasileira, e a gente sabe a dificuldade que é, há quanto tempo a gente
fica para ver um episódio como esse, né, para ver uma situação dessa. E até teve, se eu não me engano, é a Reese Witherspoon que é a responsável
Exatamente.
esportiva, né?
Ela é a
E
técnica
é do isso isso
do Chicago
é, a
Sky.
minha dúvida é se era técnico ou era diretora, era técnica, isso.
Isso.
E não, que eu vi um vídeo dela falando, né, que vai cuidar muito bem dela, vai ter um perfil brasileiro, depois eu vou até botar no Twitter quando a gente publicar o episódio. Me falhou agora quem é que participou da entrevista. E ela fala que é do Brasil, e a Reese fala: não, eu vou cuidar bem dela, e menciona Hortência, menciona Janete, menciona Paula.
Legal, que legal.
Então assim, de uma linhagem de basquete brasileiro que é muito respeitada no mundo. Então é muito legal quando a gente consegue ver isso se materializar, né? É muito legal. Eu só queria levantar uma bola, né, que eu acho. E aí significa, e mostra como essa luta ainda é não só brasileira, mas geral, que saíram os salários, né, da Caitlyn, né, da escolha 1, né?
Sim.
E o salário é 70 e poucos mil dólares, né, por
Uma
temporada.
loucura, né? Comparado com
Assim,
os
se você
homens,
for
né?
pensar, a escolha 1 da NBA, o cara tem 18 milhões, sei lá, garantido. Eu já me perdi quanto é que tá agora o salário de calouro. Acho que tá 13, sei lá, não lembro mais, tem que lembrar, mas
O
assim, são muitos
salário
milhões.
da Caitlin é quase um contrato de 10 dias na NBA, né?
Surreal, né? Tipo,
Surreal.
a diferença abissal que ainda há nesse sentido. Assim, eu sei que não é uma nota feliz e alta, mas eu achei isso tristemente curioso. Assim, eu que
Sim, é
só
muito triste.
levantar essa bola, porque é muito, muito doido isso.
Mas a gente, certamente, a gente tem todo um movimento, né? Felizmente, a gente tem todo um movimento para que isso mude, né? Ao longo dos próximos anos. A gente fica realmente na expectativa por essa equidade salarial, que é algo fundamental, né? Um movimento que já é muito forte no futebol, né? Com as americanas, que foi muito trazido aí pela Rip Noel. Então a gente espera que esse movimento tenha uma potência e tenha força também no basquete feminino. Agora, para fechar em relação à Camila, vale a gente lembrar que é a melhor posição de uma brasileira na história do draft da NBA dentro de uma das melhores safras de todos os tempos. A gente está falando de uma safra fortíssima. É um grande mérito ela ter sido escolhida na terceira posição. A Caitlin é um talento geracional, a Cameron Brink também. É uma grande potência, né? E uma safra que tem também Angel Reese, Rickea Jackson. Então, é muito mérito para Camila Cardoso, que já é estabelecida como uma grande defensora. Acho que fica muito a expectativa pela expansão do jogo ofensivo da Camila, que vai ser treinada, como já antecipou o Rock, pela Tereza Weatherspoon. A Tereza Weatherspoon, acho que depois da Becky Hammon, foi a técnica que mais se aproximou da façanha de furar a bolha e comandar um time da NBA. Quando o Willie Green foi escolhido para ser o técnico do Pelicans, a Tereza Weatherspoon estava no radar. Ela foi muito falada ali para assumir o New Orleans Pelicans, acabou sendo escolhido o Willie Green. Então, é uma grande treinadora que está com a Camila. A gente fica realmente na expectativa de que ela consiga expandir o jogo dela. Agora, um time, um elenco que não tem muito para onde expandir em termos de talento, Rob, é o Dream Team americano para Paris 2024, que foi anunciado nessa segunda-feira. E aí eu vou falar aqui qual é a lista, né? LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Anthony Edwards, Anthony Davis, Devin Booker, Jason Tatum, Jrue Holiday, Bam Adebayo, Tyrese Halliburton e mais uma vaga aberta. Rock, esse time aí, vem ouro ou não vem?
Rapaz, isso aí é, né? Isso aí é. Talvez faça, né? Talvez encaixe muito bem com. A gente teve uns Dream Teams meio dream, meio pesadelo, né? A gente teve uns aí no decorrer desde 92, a gente teve uns meio dream, meio nightmare. Mas assim, esse realmente, assim, a junção de talento nessa convocação, né? Assim, eu acho que o único porém que você pode colocar, o único, sei lá, mas vamos aguardar, com que clima esses caras vão chegar. Eu imagino que para eles terem sido convocados e estarem nessa lista, teve muita conversa antes, os caras estão com vontade de jogar, até porque Paris, né, também é um lugar espetacular de se estar, de ficar. Então, a única coisa que você pode pensar, será que os caras vão estar com fome, vão estar empenhados, vão estar, né? Seria a única. Mas me parece que eles se fecharam num projeto ali, né? De conquistar esse ouro, de correr atrás desse ouro. Cara, você pega o elenco e você começa a fazer combinações, você, né, você vai ter rotações absurdamente fortes e equilibradas
Sim.
o tempo inteiro em quadra. Né? Então, assim, é muito. Assim, só lamento que eu, infelizmente, não conseguirei ver isso ao vivo. É a única coisa que eu tenho a lamentar.
É verdade, é verdade. Pô, aqui eu acho que é um time muito superior ao que disputou a Copa do Mundo e terminou na quarta posição. Um claro favorito à medalha de ouro. De qualquer forma, eu acho que é preciso ter humildade e seriedade. É preciso que os americanos aceitem. É que a distância está encurtando, não estamos mais em 1992. Acho que é preciso entender como atacar com eficiência nesse contexto mais físico da FIBA, sem a regra dos 3 segundos. É preciso respeitar o fato de que o pick and roll alto não resolve tudo no cenário FIBA. Tem que igualar o nível de jogo sem bola dos europeus. Acho que o trabalho de bloqueio dos rebotes dos americanos na Copa do Mundo foi patético, né? Se isso for considerado, corrigido e com esse elenco, vai ser muito tranquilo conseguir esse ouro. É uma grande possibilidade de ter os americanos com a medalha de ouro. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como é que o Steve Kerr vai conduzir tudo isso.
Então, mas o meu ponto é um pouco esse, né? Tipo assim, porque para fazer isso tudo, você precisa estar querendo fazer empenhado. Se você for lá para jogar jogo das estrelas, só pegar a bola e ficar arremessando, ou tentando enterrar, ou só, enfim, só você ficar uma coisa meio. Para fazer isso, você precisa se dedicar, né? Precisa se dedicar,
Exato.
precisa sacrificar, você vai sacrificar seu corpo um pouco, enfim. Esse é o
Sacrifício de
ponto. Esse
funções, né? Sacrifício do ego
é
também, que todo mundo quer ser
o ponto. Sim.
estrela. Então,
Esse é
cada
o
um tem
principal
que ser
ponto.
tem que ter o seu papel. Vai ter gente para carregar piano, vai ter gente para polir o piano, vai ter gente para tocar o piano, né?
É
É mais
isso.
ou menos isso.
Esse é o principal ponto para mim, assim, é de ânimo. Quando eu citei ânimo e como eles estão fechados com o projeto, é isso. Talento a gente sabe que tem, mas se for chegar ali só ficar só com cada um pegando a sua potencialidade de talento para jogar e tal, aí pode dar ruim. Num dia você pegar uma seleção mais forte e tal, num jogo eliminatório, você tem um problema.
É isso, vamos acompanhar. O Dream Team, perdão, está posto. A gente vai acompanhar. Expectativa também por essa última vaga. De qualquer
Pois é.
maneira, independente de quem chegar nessa última vaga, é um timaço, é um grande postulante, um grande favorito, a medalha de ouro. Mais alguma consideração, Roque?
Não, será que vem o Christian Leitner aí da vida? Quem vem, será que? Quem será o Christian Leitner?
É
Quem
verdade.
será o Christian Leitner de 2024? Essa é a pergunta.
Aguardemos,
É
aguardemos.
isso.
É isso, galera. Fim de papo nessa edição do Ponte Aérea. E a gente já deixa o convite de sempre. Acompanhe o Ponte nos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo.com/ponteaerea. Fique à vontade também para seguir a gente no X, o antigo Twitter. Toda participação é sempre muito bem-vinda. É isso. Até a próxima, galera. Valeu. Valeu, Roque.
Valeu, Pedro. Um abraço. Um abraço para todo mundo. Até.